Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na cozinha parisiense. A ideia é ir um bocadinho além dos postais, sabem? Descobrir a essência, a história e, se calhar, até uns factos inesperados desta cidade que é um ícone gastronómico.
Sem dúvida. E é importante perceber, acho eu, que Paris foi sempre mais que uma capital. Foi, bem, um centro onde a realeza, depois a burguesia, os artistas, moldaram uma cultura culinária muito própria.
O século XIX, foi aí que a coisa explodiu em termos de reputação mundial, não é?
Pois foi. E essa herança ainda se sente, claro, em sítios míticos. À La Tour d'Argent, por exemplo, com o seu famoso canard au son. Aquilo é quase um ritual, não é?
Ah, sim, uma técnica clássica e com aquela história do milionésimo pato servido, é impressionante.
Exato. E depois tens o Maxim's, o Le Grand Véfour, com toda aquela história, ou as brasseries em Montparnasse, tipo a Coupole, onde pararam os intelectuais todos.
E não podemos esquecer o Angelina, com aquele chocolate quente famoso, diz que a Coco Chanel adorava. Ou, olha, a Brasserie La Lorraine, conhecida pelos moriscos, onde iam estrelas como Chaplin.
E o ponto-chave aqui, acho eu, é que esses locais não eram só para comer. Eram bem. Eram palcos sociais, percebes? Onde se ditavam modas, onde se construía a imagem da gastronomia francesa.
Sim, eram centros culturais quase.
Exatamente. E essa linha de excelência, claro, continuou. Pensa-se em chefes mais recentes, como o falecido Joël Robuchon, que também deixou uma marca enorme, globalmente reconhecida com os seus ateliês.
Falando em identidade, temos de olhar para os produtos, os queijos. Epá, é um universo, dezenas de variedades ligadas à região. O Brie de Meaux, talvez o mais conhecido, vem dali da zona leste de Paris.
O Brie é um símbolo.
Pão de Paris. É fascinante. Começou por ser cultivado para Luís XIV, mas depois, no século XIX, um tipo chamado Chambry descobriu quase por acaso que as caves e pedreiras abandonadas eram perfeitas para os cogumelos.
Exato. Chegou a haver uma produção enorme debaixo da terra, até nas catacumbas. Imagina.
Uau!
Mas pronto, as obras do metro no início do século XX acabaram por tornar isso inviável. Hoje a maior parte já não vem de Paris, claro.
Ah, pois.
Mas ainda há uns produtores artesanais na região, como o Gregory Spinelli, que dizem que cultivar naquelas caves tradicionais, sobre calcário, dá uma textura e um sabor diferente, mais mineral. O verdadeiro champignon de Paris, segundo eles.
Que diferença deve fazer? E havia outras coisas locais, como a Serrais de Montmorency. Li algures que no século XIX as pessoas alugavam as cerejeiras à hora para comer as cerejas ali, frescas da árvore.
Que maravilha! Imagina isso hoje.
Era incrível. E podemos falar também do asperges de Argentil ou dos murros à peste de Monterrey, aqueles muros para cultivar pêssegos.
E o interessante é que todos estes produtos, mesmo que hoje a produção local seja mais pequena, continuam muito ligados à ideia de terroir, não é? A ideia de que o sítio onde cresce lhes dá identidade.
Sim, mostra como a gastronomia parisiense está ligada à sua geografia, mesmo com todas as mudanças.
Exatamente.
E essa ligação ao essencial também se vê noutras coisas, como nas carnes, nos pães, na pastelaria, o jambon de Paris, aquele fiambre cozido, simples, mas que é a base do croque-monsieur ou da sainte de jambon beurre.
O clássico dos clássicos.
Pois, ou pratos de bistrô como a entrecôte Bercy com aquele molho de vinho e chalotas, ou o boudin noir, a morcela. No pão, pronto, a baguete é a rainha, claro, mas há outros como o pain brioche. E a pastelaria? Bem, aí a influência de mestres como o Carême foi gigantesca. O millefeuille, com aquelas camadas todas, o Saint-Honoré ou os financiers, aqueles bolinhos em forma de barra de ouro.
Sim, e o curioso é como estes elementos, um pão bom, uma carne bem feita, um doce delicado, estão tanto na base da comida do dia-a-dia, do bistrô, como nas criações mais chiques da alta cozinha. Mostra bem a versatilidade de tudo.
É verdade. E não podemos esquecer os pratos de conforto, não é? A sopa lognon gratinada, quentinha, quem não
O
gosta?
clássico do inverno.
E talvez menos conhecida, a matelote d'anguilhe, um guisado de anguias com vinho tinto. Um prato mais rústico, mas com história.
E as bebidas? Paris chegou a ter vinhas em Montmartre, sabia?
Sim, há registros disso. O vinho foi rei durante séculos, embora nem sempre com boa fama. O Maupassant queixava-se do vinho de Argenteuil, por exemplo.
Ah, é? Não sabia dessa?
E é engraçado ver a evolução. Depois de décadas de domínio do vinho e do desaparecimento de grandes cervejeiras, como a Gália, lá nos anos 60,
sim,
agora vemos um renascimento muito interessante da cerveja artesanal parisiense. Há micro-cervejarias a aparecer, como a Brasserie de la Goutte d'Or, a recuperar essa tradição cervejeira. Que giro! Olha, que viagem fizemos, há? Desde o luxo dos reis e dos restaurantes históricos, passando pela história peculiar dos cogumelos de Paris, até aos sabores mais simples e confortantes de um croque-monsieur ou de uma baguete. É tanta coisa numa só cidade.
É imenso. E tudo isto, bem, leva-nos talvez a pensar numa coisa para o futuro. Como é que esta herança tão rica, tão complexa, se está a adaptar aos tempos modernos?
Boa pergunta.
Pensar na sustentabilidade, nas influências globais que chegam cada vez mais, na inovação constante dos chefes. Se calhar por aí conseguimos ter uma ideia do que será a cozinha parisiense de amanhã. É um tema que dá pano para mangas, sem dúvida.
Para continuar a explorar.